para que a gente possa encontrar uma maneira de dar uma satisfação para a sociedade do ponto de vista do Senado Federal, a Casa da Federação. Vim aqui na tribuna xingar o PT, botar culpa na presidenta Dilma, botar culpa no presidente Lula, é fácil. Não vão botar culpa no Congresso, não? Onde é que começa a responsabilidade do Congresso e onde termina nesse episódio? Dos três poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo, quem é que está com mais prestígio junto à população? Quem é que está com menos prestígio? Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, que diante da população nós estamos numa situação pior. Temos mais críticas. Óbvio, nesse poder aqui, não é fácil de ver, de enxergar o que o Congresso faz. A agenda. Parlamento vive do que fala, de fiscalizar, de cobrar. Mas também nós podíamos ter feito a nossa parte. Cadê a reforma política? Por que que a política e os políticos hoje estão perdendo prestígio, para não dizer que nós estamos caminhando para uma desmoralização? Porque nós não fazemos a nossa parte. Eu estou seguro de que reunião de todos os governadores, com todos os prefeitos de capitais, com a presidenta da República, alguns ministros, o movimento das ruas vai ter respostas daquilo que cabe aos executivos fazerem. Pode não ser a melhor resposta, mas terá resposta, terá atitude. E eu parabenizo a presidenta Dilma, os governadores e os prefeitos de capitais. Mas vamos que a presidenta e os governadores e os prefeitos anunciem hoje uma série de medidas. E nós? E o Congresso Nacional? Jogar pedra nos outros é fácil. Tentar transferir ou entender esse movimento de norte a sul do país, da cidade pequena à maior metrópole. Primeiro que é um equívoco tentar entender esse movimento olhando para a história de eventos parecidos com esse que o Brasil já viveu. É um equívoco. Esse movimento é um movimento contemporâneo, feito por pessoas, iniciado por pessoas incluídas. Não estou dizendo elite. Incluídas porque são pessoas que usam a ferramenta da internet. Só 30% das pessoas no país acessam a internet. Lamentavelmente, não são 60%, 70%, como deveria ser. A inclusão digital ainda não aconteceu no nosso país. Mas os 30% de pessoas que não podem ser chamadas de elite, porque são pessoas que apenas saíram de uma certa exclusão e que agora têm um mínimo de inclusão, e isso foi graças ao governo do PT, do presidente Lula, essas pessoas querem mais. Essas pessoas querem qualidade de vida, querem uma saúde melhor, querem, de fato, uma prioridade para a educação, querem uma infraestrutura no país para quem anda de carro, nas estradas ou de ônibus, para quem precisa dos portos, dos aeroportos, de energia. E elas estão pondo para fora, dando esse grito, dando essa oportunidade para os governos, para o Congresso e para o Judiciário. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que daqui da tribuna, não sei se vai ter alguma repercussão na imprensa, mas eu espero, sinceramente, passado 10 dias de manifestações diárias, as lideranças do Congresso Nacional não chamam a reunião para discutir a agenda desse Congresso? Nós vamos tampar os ouvidos, fechar os olhos diante do clamor das ruas? Eu vou ficar, a partir de hoje, martelando naquilo que estou martelando já 2 anos e meses, quando eu cheguei aqui. Qual é a explicação para o Congresso não ter feito a reforma política? Participei de uma comissão nomeada pelo presidente Sarney, mas era uma proposta de fazer uma reforma política absolutamente convencional. Agora, com a população nas ruas, capitaneadas por nossa juventude, não cabe mais a reforma política convencional. A reforma política tem que ser radical. Radical. Vou apresentar propostas que possam ser consideradas radicais. Não dá para discutir agora como é que vai ser o financiamento. Nós temos que tirar o máximo possível o dinheiro das disputas eleitorais. Tem que ter transparência. Pouquíssimo dinheiro, porque para ganhar eleição nesse país, na maioria dos casos, precisa de duas bancas. Uma banca de dinheiro e uma banca de advocacia. E eu acho que nós precisamos ser inovadores. Eu fiz uma viagem a Taiwan, República da China, na antiga ilha de Formosa. São 23 milhões de habitantes, uma qualidade de vida extraordinária. 70% dos softwares, de todo esse material que compõe os tablets, computadores, são feitos lá. País fantástico por esse aspecto. Lá aconteceu um episódio. O parlamento, senador Paim, unicameral, tinha sessão toda semana, briga de murro entre os parlamentares. Televisão mostrava para o mundo inteiro parlamentares brigando um com os outros, se agredindo diariamente. A população foi para a rua e eu falei num encontro com a presidente do parlamento, porque eu fui perguntar qual era a composição do parlamento, ela disse 120 membros. Mas em unicameral são 120, são 120. É porque houve uma grande redução. Era 200 e tantos, reduziu para 120. Eu digo, mas quem reduziu? Perguntei para a presidente do parlamento. Ela disse, eu não sei. De como a senhora não sabe quem reduziu o número de parlamentares? Ela disse, é que tinha aqueles episódios de brigas permanentes. Houve uma desmoralização tão grande do parlamento que apresentaram uma emenda reduzindo o número de parlamentares. E ninguém sabe como, por pressão da população, foi votada a redução do número de parlamentares. E eles aprenderam a não desmoralizar a sua própria casa. Eu acho que nós aqui do Congresso, do Senado, não temos que ficar discutindo só a agenda do Executivo. O Executivo vai fazer sua agenda e certamente vai buscar no Congresso um apoio, como a Constituição estabelece, para a implementação dessa agenda. Isso é uma coisa louvável. Vamos discutir e debater essa agenda. Mas eu quero saber, é a nossa agenda, a do Senado, a da Câmara. Nós estamos esperando o que mais? O que mais nós vamos esperar? Que morra mais gente? Que a Copa das Confederações passe? Ou nós vamos trabalhar reunião de emergência de líderes dessa casa? Faço um apelo a todos os líderes. Convoquem uma reunião de líderes suprapartidária para discutir o que nós podemos fazer do ponto de vista do Senado, do ponto de vista da Câmara e do Congresso, que não depende de ninguém, só de nossa vontade. Para mim, a mais importante agenda que nós temos para tratar é a da reforma política radical. Lamento também, queria deixar uma sugestão da tribuna, acho que os líderes partidários, os dirigentes partidários, os presidentes de partido deveriam estar sentados, se reunindo, suprapartidariamente. Queria ver o presidente do PT e o presidente do PSDB sentando com o presidente do PSB, do PDT, todos sentados para discutir o Brasil. E não para ficar torcendo um contra os outros. Porque nesse movimento, conduzido pelo povo brasileiro, querendo mais mudanças e qualidade de vida nesse país, ética na política, nesse movimento, tem uma coisa. O pau que está dando em Chico, está dando em Francisco. Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós estamos tendo sérios problemas lá. Lá o prefeito é do PSB e o governador é do PSDB. Lá em São Paulo, sérios problemas. Em todos os lugares do Brasil, independente de qualquer partido.
Porto Alegre é PDT.
Porto Alegre é a mesma coisa. PT e PDT. Nós temos o clamor de Rio Branco a Fortaleza. Eu sugiro também. Por que não, se nós começássemos a sair da zona de conforto, porque acho que o Congresso está na zona de conforto.
Talvez pense que está, né?
Porque não tomamos nenhuma atitude, 10 dias. Nenhuma. Nós, se a sociedade vê, se esse movimento na rua vê, que os partidos que hoje estão sendo todos questionados, resolveram se reunir para ver se tem uma agenda mínima, pelo menos de diálogo, acho que já seria uma resposta. E faço um apelo aos líderes dessa casa, que possam convocar uma reunião de emergência. E vamos discutir isso. Vamos discutir. Mas discutir algo contemporâneo, que possa mudar a relação que nós estamos tendo hoje entre o cidadão e quem ocupa esse parlamento. Eu faço esse apelo. Vou trazer para cá, estou levantando com minha assessoria, estou levantando propostas que possam ser, de se implementadas, possam ser algo novo, que possam inovar a política. Nós temos que agora mexer na estrutura de como se compõe partido nesse país, como é que se cria a possibilidade de partido, financiamento de campanha, mas uma mudança radical, aproveitando esse movimento tão rico da sociedade para, quem sabe, a gente colaborar para aquilo que é a essência da democracia, que são os partidos. Não adianta. Vi com preocupação, ainda bem, concluo, senhor presidente, vi o querido colega senador Cristóvão fazendo aqui um ajuste na sua fala. Não dá para alguém chegar dizendo que nós vamos funcionar agora sem partidos. E o querido colega Cristóvão veio aqui, fez o devido reparo, mas acho que com a sociedade bem na nossa frente, clamando por mudanças, certamente não dá para fazermos aqui uma reforma convencional, por isso que ela tem que ser radical. Certamente nessa reforma radical, nós temos que criar espaços para candidaturas avulsas. Nós temos que criar espaços para que a estrutura partidária nesse Brasil saia do cartório. E a gente tenha partidos que tenham lado, posições políticas bem colocadas. E não tenho dúvidas de que nós temos que trabalhar para tirar da política a determinante influência do poderio econômico. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Amanhã, a minha bancada do PT, nós vamos ter uma reunião, o líder já está aqui, o Wellington, e nessa reunião nós vamos tentar cumprir com algo que só depende da gente. Tomara que essa semana seja produtiva para o Senado, para o Congresso, para a Câmara, que possamos nos encontrar suprapartidariamente.
Senador Jorge.
E fazendo...
Permite, senador Jorge, antes de você dar uma parte... Está no seu tempo ainda? Só cumprimentar a moçada que está aí, nós que falamos tanto da juventude, são aqui os estudantes do nível fundamental do Colégio Sagrado do Coração de Jesus. Estão assistindo na tribuna, ex-governador do Acre, vice-presidente da casa, senador Jorge Viana. Sejam bem-vindos, moçada.
Por favor, senador Wellington, um prazer aqui, ouço.
Senador Jorge, primeiro saudá-lo e vinha do aeroporto para cá e ouvindo ali o vosso pronunciamento. E já manifestar aqui de pronto, ainda na semana passada, e agora conversando também aqui com mais outros líderes, eu tenho certeza que nosso senador Hollenberg, tenho certeza que aqui o Alci, pelo PDT também como líder, eu acho que é um consenso da necessidade, sim, de termos um diálogo. Acho que a mesa do Congresso, o colégio de líderes, né, exatamente para que a gente não possa perder essa voz que vem das ruas e vendo aqui, não atabalhoadamente, mas, pelo contrário, planejadamente, a pauta, aquilo que podemos votar ainda até o dia 15 de julho, aquilo que temos e devemos priorizar para o segundo semestre. Então, como líder do Partido dos Trabalhadores, como líder, a responsabilidade de liderar um bloco importante nessa casa, devo aqui apenas manifestar a Vossa Excelência que há, da parte dos demais líderes, essa concordância. A previsão é que possamos, nesta terça-feira, aí ficou do presidente Renan, tomar uma posição. Assim como, de um lado, quem está no executivo, esse encontro com prefeitos, com governadores, também defendemos, como está previsto, com os movimentos sociais, e que possamos aprender, e aprender muito, não é, com o que vem das ruas. Então, eu queria aqui saudar, também vou estar tratando sobre o tema, mas de pronto, para poder prestar aqui essa informação à Vossa Excelência, que além de termos o privilégio, não é, de ser do Partido dos Trabalhadores, também é um membro importante da mesa, como nosso vice-presidente aqui do Senado Federal. Era isso, eu agradeço pelo aparato, muito obrigado.
Eu que agradeço, queria só encerrar dizendo que acho que amanhã é um dia muito importante, nós vamos ter reunião da nossa bancada, espero que a mesa também possa ter reunião, e o colegiado de líderes dessa casa, com a mesa diretora, possam trabalhar uma resposta, uma satisfação para a voz das ruas, discutindo uma agenda que atenda o clamor das ruas, não mais os acordos e os entendimentos da casa. Porque o que está ocorrendo agora nesse país é algo absolutamente novo. E essa instituição tão importante da democracia só vai recuperar seu prestígio junto à sociedade se nós fizermos com que haja uma sintonia entre o cidadão, entre o clamor das ruas e a nossa agenda de trabalho no Congresso. Muito obrigado. Jorge.